11h45. 11 horas e 45 minutos. Muito bem, estamos de volta aqui com o Conexão Notícias e agora estamos recebendo aqui no programa o novo presidente da Câmara dos Dirigentes Lojistas aqui de Florianópolis. Ernesto Capone está chegando aqui conosco e nós vamos falar sobre a posse, obviamente, né, dos desafios que o setor dos lojistas aqui de Florianópolis tem, né? Das campanhas que fomentam esse setor e, acima de tudo, desta temporada de verão que promete ser mais uma de enrosco aí entre empresários legalizados, ambulantes clandestinos. A última temporada nós tivemos aí confusão, empurra, soco aqui, acolá, lá em Canas Vieiras, uma confusão danada. E obviamente esse também será um ponto importante que vai ser debatido a partir de agora, ainda mais com o início da temporada de verão. Novo presidente da CDL, Ernesto Capone, bom dia, bem-vindo aqui ao nosso programa.
Bom dia, Emanuel, bom dia, caros ouvintes. É um prazer para nós da CDL estarmos aqui, nesse teu programa tão prestigiado aqui no norte da ilha. Aí, Emanuel. E dizer também que a CDL ela está sempre focada em todos aqueles problemas que estão relacionados à nossa Florianópolis, seja no sentido de mobilidade, seja principalmente para os nossos lojistas. Nós estamos diretamente preocupados nessa situação.
O senhor vai tomar posse agora em dezembro, né?
Que dia que vai ser essa posse? Dia 7 de dezembro nós temos a posse, tá? A posse vai ser realizada ali na Associação Catarinense de Medicina,
Na 401.
Na 401.
Bom, o senhor vai chegar num momento importante, né? Agora que é o momento de início do verão. E a gente vê aí, inclusive a CDL, a ACIF, a Abrazel lançaram uma nota conjunta outro dia, apoiando as medidas da Prefeitura, inclusive de redução do número de ambulantes de praia para a temporada de verão. Como é que vocês vão tratar esse tema a partir de agora, tendo em vista que nessa última temporada foi uma confusão em Canas Vieiras? Porque, de fato, é muito complicado você ser um empresário legalizado e ter alguém clandestino, ilegal, ali na sua porta, vendendo produtos que não se sabe a origem.
Perfeito. Nós defendemos, Emanuel, a legalidade. Nunca nós defendemos a ilegalidade, seja de quem quer que seja, quem quer que for. Para você ter uma ideia, e antes disso eu gostaria de parabenizar a Prefeitura Municipal de Florianópolis por reduzir a quantidade de ambulantes nas praias. Haja visto que você vai para se deliciar com essas belezas naturais na qual nós temos aqui e diretamente você está sendo atacado por vendedores ambulantes não constituídos, totalmente vendendo produtos que não estão com a sua devida alvará sanitário, à exceção daqueles que estão constituídos pela prefeitura.
Sim, sim.
Isso é muito importante que se faça. Venda de produtos piratas, nós somos completamente contra nesse aspecto. Tanto é que nós temos a nossa campanha Despiratize, na qual nós temos lançar uma consciência a todo o consumidor para que não fomente essa ilegalidade. Agora, no sentido de penalização, quem tem que tratar isso são os órgãos constituídos legalmente para isso.
O que falta ainda para a gente poder terminar com esse problema dos ambulantes ilegais? Porque a gente sabe, esse material que é comercializado aqui vem de algum lugar, né? O problema realmente hoje é a investigação. Por que a gente não vê, por exemplo, um trabalho, uma ação, uma operação policial para desmantelar? Porque existe uma organização criminosa por trás disso. Isso é a coisa mais certa do mundo.
Exatamente. Como eu te disse, como eu disse aos ouvintes, isso é um problema da autoridade constituída. E sabemos e temos a expectativa de eles terem quem são os devidos fornecedores desses produtos. A questão de praticamente 15 dias atrás, nós tivemos uma ação, Polícia Federal, Polícia Civil, Polícia Guarda Municipal, Secretarias da Fazenda, lá no centro de Florianópolis, onde existia um shopping, vendendo produtos piratas. Uhum. Então, e até, pasmem, uma das situações da qual nós ficamos até, não digo até surpresos, mas em que até lojistas constituíram com produto pirateado.
Sim.
Então, isso para nós é uma, vamos dizer assim, é uma situação até constrangedora.
Que, ou seja, mas os próprios lojistas que vocês
alguns,
tinham como...
Algum, porque na realidade ele está, não sei por que cargas d'água, ele fez isso. Uhum. Mas é a ilegalidade, na qual nós combatemos com firmeza isso e... Os órgãos os órgãos policiais é que têm a capacidade de efetuar a apreensão ou não, e desde que depois, se o lojista tiver comprovação de nota fiscal, é claro que ele vai recuperar o seu material. Uhum. Caso contrário, não. Não sei o que há.
O ex-prefeito César Souza Júnior dizia que existe um barão. O senhor acredita que existe esse tal do barão? Ou são vários?
Não, desconheço essa afirmação. Uhum. Desconheço, não posso entrar nesse assunto, se tem ou não tem, mas que deve existir fomentadores desse tipo de violação e para a legalidade.
Uhum. Bom, obviamente que esse é um assunto muito importante, né, dos ambulantes clandestinos, no qual a CDL, a CIF, a Abrazel emitiram uma nota, né, apoiando inclusive a diminuição do número de ambulantes. Ainda, e principalmente a principal diminuição foi daqueles que vendem aquelas araras de roupas, né? Esses aí
porque
foram aniquilados praticamente.
O que acontece? Você está competindo diretamente com aquele empreendedor que está legalmente constituído. Uhum. Ele está na loja, ele está na rua, ele está legalmente constituído para isso, e vem um outro vendendo um produto de baixa qualidade. Uhum. E esse de baixa qualidade, é claro, o consumidor não se atém a isso, se atém ao preço, o custo mais baixo, mas não verifica a qualidade. Volto a reforçar, dentro da nossa, do nosso que nós lançamos, o Despiratize, mostra isso na vergonha até que você tem em comprar um produto na qual ele não vai ter aquela qualidade que você espera.
Realmente é uma situação bem difícil. Bem, para essa temporada, ainda falando sobre temporada de verão, né, a gente está com uma expectativa de diminuição do número de argentinos aqui em Florianópolis, né? Na temporada passada, tivemos 330 mil argentinos e agora essa crise interna lá, para a gente ver que não tem crise só no Brasil, né? Lá também.
A crise é
mundial.
É mundial, né? Né?
Só que a crise lá pegou muito forte esse ano na Argentina e o preço do dólar dobrou para eles.
Perfeito.
Né? Que vocês esperam? Quais são as perspectivas de vocês? Ela é positiva, essa perspectiva? Porque dizem que vai ter uma troca. Né? Agora vai ter mais chilenos, inclusive.
Sim. Só para você ter uma ideia, tá? Vai haver um incremento, cerca de, segundo informações até da própria Secretaria de Turismo de Florianópolis, em 38% de voos internacionais e 10% de voos nacionais. É claro que isso talvez vá substituir aquela diminuição de argentinos que estão sendo esperados, porque a grande vinda de argentinos é pelo via rodoviária. E como há desvalorização da moeda deles em relação ao dólar, é claro. Quanto aos chilenos, com certeza é esperado um maior número, né? Para você ter uma ideia, haverá 9 voos diários entre a Argentina e Florianópolis e 3 voos diários entre Santiago e Florianópolis. Uhum. Só para você ter uma ideia do fluxo de chilenos que poderão vir para cá.
Não, agora tem até uma companhia nova voando daqui para Santiago do Chile. Até fui ver as passagens outro dia. Passagem a 71 dólares entre Florianópolis e Santiago
é uma mixaria. Hoje você vê o dólar, ele baixou sensivelmente em relação ao que vinha sendo negociado, e é claro, a oferta fica muito... E nós sabemos que o Chile está em plena expansão. Uhum. Né? Então, Isso é muito importante, é um povo da qual eu admiro muito, o chileno. Eu tenho.
Ou seja, aqui a gente aposta ainda no Mercosul.
Né? Nós apostamos, com certeza nós apostamos. E calcado a isso também, nós sabemos que dentro do nosso, a substituição da falta de argentinos, é claro, o crescimento de paulistas, paranaenses, gaúchos, que sempre vem em grande maioria. Então, essa é a expectativa. Né? E o aliado a isso também, nós vimos que as melhorias na qual a Prefeitura Municipal ela está fazendo em todas as praias, tanto do norte, do leste ou do sul, colocando banheiros, decks, chuveiros, que é uma coisa que faltava para Florianópolis. E Florianópolis ela é essencialmente turística nesse período de verão. Uhum. Oxalá nós tenhamos, não dois, mas três meses de sol a pleno, sol a pino, a pleno vapor.
Não tem aquela chuva que tivemos esse ano,
aquela,
né,
chuva que nós tivemos esse ano agora, que é impressionante sempre nos meses, principalmente janeiro e fevereiro, isso vem prejudicar substancialmente o comércio, uhum, constituído.
O comerciante, nós estamos recebendo aqui no programa o novo presidente da CDL, Ernesto Capone. Ele vai assumir agora no próximo dia 7 de dezembro, né? E nós estamos aqui falando de temporada de verão. Já vamos falar do Natal, né? Que vai ter a abertura do Natal aqui em Florianópolis. Mas ainda sobre a temporada de verão, que tivemos uma redução, inclusive, já é sensível, né? A diminuição do preço de diárias, de apartamentos, de pousadas. No caso, por exemplo, para o lojista, até para o dono de restaurante, por exemplo, o que é melhor? Hoje ele é ganhar no preço ou ganhar na quantidade?
Nós sempre acreditamos que é uma miscigenação, né?
Diante preço, do cenário preço, instalado, né?
Preço, quantidade e qualidade. Uhum. Você não pode, se você tem uma grande demanda nesse sentido, você não. É sempre sabido que vai perder um pouco de qualidade. Mas o que é essencial, na quantidade você consegue suprir essa, não digo falta de qualidade, mas você tem que ter qualidade também para o quê? Fidelizar o turista e que venha e com certeza atenda aquele investimento que o empreendedor ele fez.
Uhum, bacana. Bom, a gente vai ter a abertura do Natal aqui em Florianópolis, né? Inclusive... dia 22, vai ser quinta-feira, 5:30 da tarde. O que vai ter de bom? Vai ser lá no centro, né?
Vai ser no centro, vai ter a banda do Exército abrilhantando no início, né? Depois ela... Então, vai ser a abertura, depois nós vamos fazer a entrega da chave para o Papai Noel, né? Uhum. E depois vai ser abrilhantado com o coral Bom Jesus, por volta de 20 horas e 15 minutos.
Uhum. Bom, vai ter banda do Papai Noel esse ano também,
vai,
de novo?
Vai ter banda do Papai Noel.
A banda do Papai Noel desfilava aí nos bairros, sim, aqui, né?
Exato, banda do Papai Noel, ela vai ter no centro histórico, vai ter aqui para o leste da ilha, vai ter no sul da ilha, no continente e aqui no norte da ilha também.
Que legal, hein? A banda do Papai Noel chama bastante a atenção que eles passam e parece um arrastão aqui, né?
É um arrastão. Sabe que é um dos espetáculos, assim? A questão é que o Natal, para nós, lojistas, para o consumidor, é a data mais esperada.
Sim, sim.
Onde nós nos congraçamos, nós sentimos mais leves, mais soltos, emotivos também, porque tudo aquilo que é bonito, ele emotiva, e o brasileiro por si só, ele tem emoção e é um povo sensacional.
O pessoal vai gastar bastante nesse Natal aí, já tem uma perspectiva, porque a gente vê aí, por exemplo, tem muitos estados do Brasil que estão com dificuldades, por exemplo, para pagar servidores. Não é o caso de Santa Catarina, não, né? O que é bem positivo para o comércio, porque a gente tem uma quantidade imensa de servidores públicos. O que se já prospecta para o Natal?
Olha, para vendas no comércio, nós temos uma expectativa de um crescimento de 10% a 15%. Uhum. Né? Uma pesquisa da CNDL SPC Brasil, haverá uma injeção na economia de 53 3,5 bilhões de reais, dos consumidores, 72% tem expectativa de compra e de dar presente para terceiros. 19% eles não decidiram ainda, e só 9% não comprará. Então, dentro desse período, que o Natal, ela é a expectativa positiva, e a disposição do brasileiro é consumir. E uma das coisas que nós sempre alertamos é que, se o consumidor ele está com uma certa inadimplência, ele não crie novas dívidas. Primeiro ele acerte aquilo que ele está inadimplente e depois, claro, que ele vá usufruir da compra como melhor entender. Isso é muito bom, até num sentido de orientação, para que as pessoas sejam mais, vamos dizer assim, menos afoita no sentido do dinheiro. Porque esse valor que entrará na economia é fruto oriundo principalmente dos consumidores do 13º salário, que vem ajudar substancialmente a liquidação de dívidas anteriores. Se sobrar alguma coisa, ele compra um presente, isso é fato.
Então, basicamente, esse Natal vai ser pautado, por exemplo, o pagamento do 13º para quitar dívidas.
Geralmente é feito isso. Uhum. Geralmente é feito isso. Isso sempre acontece. E uma outra coisa que é muito importante: o consumidor também deixa uma reserva, porque no início do ano,
aí
seguinte,
virou
é que
ano.
Começa, virou o ano, aí começa impostos, seja IPTU, IPVA, uma série de coisas nesse sentido. E o pessoal tem que estar calafrios no sentido de ver o que tem. Mas nós esperamos que neste Natal, com esse crescimento que a gente espera, e os lojistas também consigam. Haja visto, né, Emanuel, que esse ano de 2018 ele foi terrível para o nosso comércio. Uhum. Né? Nós tivemos... Se tivemos 5% de empresas que lucraram nesse muito, ou empataram, foi muito. O restante tiveram que alçar mão de financiamentos, de economias, para que pudessem atender as despesas, aqueles custos que estão. Então, esse ano 2018 foi um ano terrível. Oxalá 2019 ir para frente, o comércio em si, ele deslanche, assim como também os empreendedores consigam colocar empregos, um aumento significativo nesse sentido.
O cenário econômico ele é muito organizado pelo contexto nacional. Né?
Sim.
Obviamente que o contexto local aqui em Santa Catarina ele é muito importante, porque Santa Catarina é um estado brilhante em termos econômicos. Né?
É o que eu digo. Veja o seguinte. Santa Catarina antigamente era um estado que não tinha uma pujança econômica. Hoje nós temos.
Sim.
Hoje, tanto através de que bons governos, né? Independente de partido, quer que seja, mas bom governo que estejam voltados exclusivamente para que Santa Catarina cresça. Hoje Santa Catarina, se não é não perde para São Paulo, mas cresceu muito a nossa economia. E isso é muito importante, na qual nós vemos tanto no agronegócio, nós vemos na agropecuária, muito forte, na cerâmica, né? Na prestação de serviços, isso é muito importante. Hoje nós vemos aqui em Florianópolis é considerado o Vale do Silício do Brasil.
Sim, com certeza. Pelo que o senhor já observou, para a gente fechar aqui, do que já foi anunciado em termos de política econômica para o país, vai melhorar, não vai melhorar, está muito incerto ainda?
Nós acreditamos que tem que acertar a casa, né? A casa está muito bagunçada.
O Temer diz que vai entregar o país em ordem.
Nós temos que ser... O brasileiro é positivo por si só.
Sim, sim.
Nós sempre acreditamos quando a seleção... Nossa seleção é o melhor futebol do mundo. Nós sempre acreditamos que ela vai ser campeã.
A gente chega já não campeão, né?
Campeão. Só que não acontece. O nosso time é o melhor time do mundo.
É.
Por falar nisso, o Avaí vai chegar na Série A. Desculpe a brincadeira. Mas... nós esperamos que, na realidade, o Brasil entre no seu eixo, O Brasil tem uma expectativa de um crescimento muito bom. Nós já vimos que nesse último trimestre há um crescimento em torno de 1,5% do nosso PIB. Isso é muito importante.
A gente já começou a botar a cabeça para fora d'água.
Começou a respirar um pouco, sabe, Emanuel? Isso é extremamente positivo, uhum. E uma das coisas que nós precisamos mesmo, a geração de emprego. E onde tem pessoas empreendedores, há geração de emprego. Há recolhimento de impostos, há recolhimento de encargos previdenciários, há geração e distribuição de renda. Nós temos que melhorar isso, o Brasil tem que melhorar nesse aspecto.
E não é fácil ser empreendedor.
Não é com absoluta certeza.
Não é fácil.
Não é fácil.
Não é fácil.
Nós temos que ter pessoas lideranças positivas. Nós temos que estar sempre atentos para que nada nos derrube e nada vai nos derrubar.
Tá bom. Presidente, muito obrigado por ter vindo aqui ao nosso programa. Obrigado pela gentileza da entrevista, por ter vindo lá de São José, 1h30 de São José até aqui, com essa imobilidade urbana da nossa cidade. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. E no dia 7, manda um convite para nós, vamos comer um salgadinho pro senhor lá.
Com certeza. Nós é que agradecemos o convite, Emanuel, independente do tempo que nós demoramos, mas foi um prazer, uma satisfação conhecê-lo pessoalmente também.
E aqui a porta está sempre aberta para o senhor aqui.
Acredito,
quando o senhor precisar dar um recado aí, preciso dar um recado.
Acredito. Nós temos também o nosso núcleo aqui dos ingleses, na qual se trabalha muito bem. Nós temos daqui do norte da ilha.
De vez em quando eu vou ali para ver se eu estou no SPC ou não estou.
Não, mas é tranquilo.
Tranquilo, é difícil pagar as contas, o resto é tranquilo.
Mas é bom.
Mas tá bom. Muito obrigado, presidente, por ter vindo aqui.
Nós é que agradecemos.
Ernesto, boa tarde. Boa tarde. Ernesto Capone, presidente da CDL, aqui no Conexão Notícias, às 12h06. Já estouramos aqui o programa.